Hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Luísa, e juntos comentaremos o segundo episódio da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 14 de novembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi, Luísa, você não esteve aqui na estreia. Aí hoje você intercalou com a Neuza, que também não está aqui. Mas e aí? Você gostou, assim, dê logo seu parecer sobre a estreia, já que você semana passada não pôde falar.
Gente, olha, vou ser muito sincera. A estreia, para mim, eu fui esperando muita coisa. Não recebi o grande mundo que eu esperava, mas eu pensei, eu não vou descreditar por agora. Acho que há potencial de melhorar. E eu ainda estou esperando por esse potencial de melhora. Então, ainda estou acreditando nisso.
É, tá botando fé e é isso que importa. E a gente começa falando esse episódio porque foi o episódio que veio aí com make artística, né? Veio mais cedo esse episódio esse ano, por sinal. Mas a gente começa com resquícios da estreia, que é a primeira eliminação, que foi confirmada a eliminação da Deza, que para mim não foi nenhuma surpresa, que tanto eu quanto a Neuza falamos que ela seria eliminada. Até falei que eu entenderia se a Luna fosse eliminada, mas realmente a Deza não tinha como se salvar dessa primeira eliminação. E até no nosso chat do WhatsApp, a Luísa concordou também que achava que a Deza ia ser eliminada. E aí, Luísa, o que você achou dessa eliminação? Pelas provas, você achou que foi justo ela ter saído ou você achava que deveria ter saído alguma das outras duas pessoas?
Olha, eu achei justo pelas provas em si, porque assim, o grupo em si, né, eles foram pro flop por um motivo, e o motivo foi porque a entrega não foi uma entrega, faltou ali o story, o vídeo estava mal editado. Até o Leone tinha falado, né, que quando chegou no grupo, o grupo não tinha quase nada pronto, nada estava pronto, na verdade. Então, na hora do flop, né, que a gente sabe que o Diva Depressão, inclusive, é uma coisa que eu tenho que aplaudir muito no Corrida, que eles meio que desconsideram a prova na hora do flop. Eu acho que todo reality show que tem essa coisa de, prova de eliminação, deveria desconsiderar histórico, deveria desconsiderar, desempenho na prova mesmo e só focar na eliminação. Ia gerar muito hate? Ia, mas é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. E a Deza, realmente, ela entregou uma maquiagem bem legal até. O vídeo dela em si estava legal, porém, ela falhou ali na hora de fazer a última transição. Não foi esse o motivo que eles deram, né? Eles falaram mais da maquiagem dela, mas para mim, eu estava sentindo que ela seria eliminada por conta disso, por causa da transição que teve uma falha ali no final.
Eu concordo com isso que você falou de ser levado em conta só o flop, porque o flop é mais específico, né? Porque se o flop fosse para recriar a prova da semana, até seria fazer sentido analisar como um todo, mas realmente como são provas às vezes até distintas que destoam bastante uma da outra, é bom ter isso de focar. Eu acho que o histórico só pode ser levado em conta, tipo no flop, se todo mundo for bem, sabe? Tipo igualmente, tiver todo mundo empatado nesse flop. Aí um critério de desempate tem que ser. Então vamos ver como cada um foi essa semana, ou ver como cada um tá de histórico, que eu acho que é interessante também, mas infelizmente não deu pra Deza. Eu não consegui assistir o Pra Variar que ela participou, né? Porque participou no dia seguinte agora. Vou tentar assistir depois, né? Mas não tive tempo de ver o Pra Variar. Mas fica aí o desejo de sucesso pra Deza e vão seguir ela nas redes sociais, gente, porque, né, criador de conteúdo. E fiquei triste igual o Fih, porque ele falou que tava esperando ela aparecer de Sakura Card Captors e realmente, né, no livro de descrição da Deza tem ela de Sakura Card Captors circulando, rodando as cartas Clow. E eu, como fã de Sakura, né, que tem um, por sinal, os dois colares da chave de Sakura, tem umas cartas Clow, tem umas cartas Sakura, fiquei também triste por não ver esse momento, mas espero que ela faça algum conteúdo recente, novo, com isso. Então, beijos, Deza, e sucesso. Bem, essa semana, como eu falei, tivemos a prova da Make Artística, que é uma prova tradicional, já aguardada, não só pelos participantes, como por nós que acompanhamos, né? E praticamente eles tinham que fazer uma maquiagem com características de Alien e com referências ao planeta que cada um escolheu, já que era por ordem de escolha, aquele tradicional que uma pessoa que começou, no caso Força Drake, teve que escolher o dele, escolheu uma pessoa para escolher, e assim foi escolhendo, e quem ficou por final ficava com menos opções, e talvez não fosse a melhor opção, mas cada um tinha que se virar com o que tinha. Luísa, você que está mais por dentro, né, do mundo da make artística e da make em si do que eu, porque eu não faço nada, eu só faço julgar, né, aqui do meu cantinho, julgando se está bom ou não, mas você mexe com isso, né, você se maquia, você faz maquiagem artística, então, Você acha que essa prova tem algum mistério para você ir bem? Porque são 3 horas, às vezes 2 horas, para fazer algo que sempre frisam que demoram às vezes 12 horas, 3 dias para fazer. Tem algum macete para se dar bem numa prova assim? Ou é tudo depende do momento e do estresse da hora?
Então, eu acho, foi até uma coisa que eu vim pensando, né? Desde que eu assisti o episódio, eu estava pensando sobre isso. Porque tem blogueiras ali que já têm uma facilidade com maquiagem, que já trabalham com isso. Outras ali que, né, até trabalham com maquiagem, mas o forte delas está em outra área, outro tipo de, né, conteúdo. E às vezes a gente vê que tem pessoas que acabam se sobressaindo nessa prova, tipo, não necessariamente vencendo, mas levando um destaque ou sendo salvas com uma boa maquiagem. O que eu acho, na verdade, é que não tem um macete específico, mas eu fico pensando em como dosar o seu conhecimento com a coisa de se desafiar. Foi até uma coisa que eu vi a gente falando no lounge, né? Se eu não me engano, foi até foi quem? Foi a Alissa que tinha falado sobre a questão das próteses, que ela nunca trabalhou com prótese. E aí, o pessoal mexendo na prótese, pensou, ai, não vou botar porque senão vai ficar horrível. E aí eu vou e corro o risco de ser eliminada, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que foi esperto da parte dela, não mexer com a prótese sem saber, mas não, acabou não ajudando tanto, porque ela ficou tão no, no, na zona de conforto que acabou não tendo resultado, ela foi pro flop da mesma forma. Então, eu acho que é bom você ler o briefing, ver ali os materiais, tentar trabalhar com o que você conhece, mas adaptando isso para o desafio em si. Foram até, tipo, pensando nas outras temporadas que a gente teve aí a Festa dos Bichos, a gente teve os Contos de Fadas. Esse ano é o Alien, que tinha vários temas ali para você trabalhar o Alien. E muita gente ficou nesse. Muita gente, eu acho que não ganhou porque ficou nesse borderline aí. É alien ou é só uma maquiagem temática? Então, ler o briefing eu acho que é essencial. Agora, macete para entregar a prova mais rápido ou se dar melhor, eu acho que realmente na minha cabeça não está passando no momento.
Eu acho que o que pode ser feito, por exemplo, assim, como eu falei, é uma prova que já é esperada, é uma prova tradicional, né? Todo ano tem, então as pessoas já vão preparadas sabendo que em algum momento a make artística vai aparecer, né? Que é uma das provas mais aguardadas, se não me engano, assim, pelos participantes, como eu falei, por nós, telespectadores. Então, acho que como eles viram o tema da temporada, eu acho que eles podiam ter treinado um molde, não uma questão de prótese, mas a questão de maquiagem, se coisas de alienígenas, porque dá para tentar adaptar, né, dependendo do tema, porque eles sabiam que em algum momento podia ser pedido alguma coisa relacionada a alienígena, já que é a temática quase por inteira da temporada, essa coisa de espaço e tal. Então acho que dá para preparar, mas já é uma coisa para preparar, principalmente eles sabem que vão ter pouco tempo para fazer. Então é tentar adquirir essas skills desde o momento que você manda o vídeo de inscrição para a Corrida das Blogueiras, né? Tentar saber que você vai ter 3 horas, 2 horas, 1 hora, 45 minutos, até como tem no flop, para fazer uma coisa. Então, não cola muito a desculpa de quem dizer que teve pouco tempo e não conseguiu um resultado. Eu sei que tem os fatores como estresse, como correria e tudo, mas é preparo, né? Reality show é preparo. Essas desculpas, entre aspas, a gente deixa passar assim, sem dizer. Ah, tá inventando muitas desculpas, até não ficar de forma negativa o participante, se for as primeiras temporadas, né? Mas é a quinta já, de uma coisa tradicional que vem sempre na Corrida das Blogueiras e que, querendo ou não, a Corrida das Blogueiras é um reality show que preza muito bem na maquiagem, né? Porque tanto que uma das provas que leva pra final é o Maqui e Fala, né? Então, assim, a maquiagem tá sempre ali impressa, porque tem challenge, challenge pede o quê? Pede maquiagem, tem a make artística, tem a garota da capa, que você faz a maquiagem também, dependendo do item que você pega, você tem que fazer uma maquiagem bem mais completa. Então, tem que ir preparado para isso, preparado para tempo. E da prova em si, né, que os participantes conseguiram entregar, a maioria conseguiu entregar sim, tivemos uma certa redenção, né? Tipo, se dependesse da primeira prova, ele podia achar que nessa make artística ia quase todo mundo pro flop de novo. Mas alguns que já trabalham com isso conseguiram se manter, outros que não trabalham com isso surpreenderam e foram salvos, alguns que trabalham com isso foram pro flop. E aí, Luiz, o que você achou de forma geral esses desempenhos dos participantes? Se quiser já pontuar quem você achou que realmente foi bom e quem de fato foi ruim, já pode ir falando.
Olha, eu achei que realmente eles se redimiram do primeiro episódio, porque é até o que eu comentei no Space, e eu comentei, acho que com vocês também, que a questão do primeiro episódio, na verdade, para mim era mais um cavalo de Troia do que uma simples prova de publi. Porque, tá, claro, você tinha que fazer a publi, mas precisava ter ali o gerenciamento de tempo e tudo mais, e o povo só estava focando, vamos fazer o vídeo, vamos fazer os stories, vamos fazer a foto. Sendo que o gerenciamento de tempo era crucial, além do trabalho em equipe, claro, para entregar a primeira prova. Todo mundo falhou nessa primeira prova. Agora, na segunda, o pessoal se puxou realmente. Acho que até as pessoas que, como eu disse, meio que tangenciaram ali a coisa do Alien, entregaram boas maquiagens. Então, a gente já consegue ver que mesmo esse cast tendo diferentes focos aí do que trabalhar, eles entendem de maquiagem. Então, não vai acontecer como, por exemplo, na temporada passada, que, por exemplo, a Dakota e o Eric salvaram a Paula porque ela não era forte na maquiagem. A gente sabe que esse elenco já consegue entregar mais. Agora, de destaque, gente, destaque positivo para mim, obviamente, eu vou ter que concordar até com os jurados. Gostei muito da maquiagem da Ella, gostei muito da maquiagem do Wilson, que ganhou. Gostei bastante também da Vanessa Brasil, mas eu também já esperava coisas incríveis dela. Eu não entendi o Sadraque também, né, não ter figurado ali entre os melhores, se eu não me engano, ele ficou entre os salvos, né? Mas eu amei a composição do Sadraque, ele fez a maquiagem, ele colou todos os tipos de bugigangas eletrônicas, que pra mim tava muito, sabe, muito bom mesmo. Agora, pessoas que eu acho que se destacaram negativamente, de novo, não é pela qualidade da maquiagem, porque todo mundo entregou maquiagens muito bonitas. Mas, por exemplo, a Fada, eu não vi Disco ali, nem Alien nem Disco, para mim ela fugiu dos dois temas, tangenciou ambos. A Ivy, ela fez uma maquiagem de ilusão ótima, mas para mim faltou o fator Alien ali. O Disaster, coitado, gente, aquela maquiagem do Disaster não deu para defender. E quem mais que eu. Ah, acho que a Alissa também. A Alissa, para mim, deixou a desejar com a coisa do gelo. Ela parecia mais uma maquiagem realmente temática de neve, temática de gelo, do que de fato um alien de um planeta glacial. Então, isso eu vou pontuar. E a Luna, eu não acho que era para tanto que ela teve pro flop, porque a maquiagem dela estava bem emocore, só faltou chiquinho mais do alien, mas eu não acho que era o suficiente para ela ir pro bottom.
É, eu vou concordar bastante com você nessas coisas, porque assim, por exemplo, concordo também que o Wilson tava com uma maquiagem muito boa. Eu acho que o Wilson foi uma maquiagem que remeteu muito a uma alien, assim, tipo, se você vai num planeta que é desértico, você imagina que alguns alienígenas seriam assim, né? Por mais que a gente não conheça nenhum. Eu, pelo menos, nunca fui visitado por um e espero nunca ser visitado. Se querem visitar alguém, visita a Lorelai, a vovozinha, que ela gosta né, da temática. Mas concordo a ela, eu achei muito inteligente quando ela mexeu com os slimes, né? Que ela tinha que fazer. Gostei muito do jogo de cores que ela fez, que podia dar muito errado, como falaram, mas ainda bem que deu certo. O Leone, eu gostei muito do vulcão. Ficou bem. Bem assim, você olha e sabe que é no planeta vulcânico, porque ele tá literalmente com um vulcão na cara. E o efeito de olhos fechados, maravilhoso. Ele conseguiu se redimir, principalmente ele que foi pro flop, né? Assim, uma pessoa que tava no flop se redimiu. A Vanessa Brasil foi como você falou, já espera coisa boa, mas foi muito boa, viu? Ela mostrou que realmente ela manja disso e que é a área dela. Agora, isso aí foram os altos desempenhos. Agora, na questão dos salvos, eu vou fazer. Eu acho que é assim, por exemplo, o Sadraque é um salvo tendendo a ser alto desempenho. Porém, eu acho que ele botou muita informação na cara e na cabeça. Aí se perdeu um pouco mais a essência robótica, né? Assim, para mim, meu ponto de vista, como falei, não me maqueio, mas é o ponto de vista telespectador, comentarista de reality show. Agora, a Barbite e o Disaster, eu acho que são salvos pendendo ao flop. Que eu acho que só não foram pro flop porque teve mais vagas acontecendo pro flop, senão teria muita gente. Porque no quesito acabamento da Barbicha, a gente viu que não veio aí, né? Ficou claro, tanto na foto de perto, como os jurados mencionaram, a gente sabe que acabamento não veio aí. E eu acho que ela conseguiu compensar a parte alien nessas duas próteses na bochecha e nesses cordões, como fossem essas molas que ela botou perto da orelha, né? Eu acho que deu uma casa mais de alien, mas eu acho que ela podia ter ido muito mais além. Aí com essa questão, porque é um planeta patricinha core, né? Então acho que podia ter ido. Não pra questão do build, né? Mas ela podia ter ousado mais. Eu acho, mas como ela quis ir por esse caminho, né? E deu certo porque foi salva. O desastre para mim, falaram que ele se salvou, né? Assim, entre eles, né? No lounge, que ele salvou muito porque ele soube vender o planeta. Gente, para mim, quando ele vendeu o planeta, aí é que eu jogava no flop mesmo, porque ficou muito desculpa esfarrapada, desculpa, desastre, mas foi o que me suou, porque eu também não achei que essa maquiagem tinha acabamento. Luísa, você concorda comigo, assim, que não tinha muito acabamento aí no desastre? Porque eu achei que pecou um pouco, porque era um planeta vegano e meter verde eu achei previsível. Assim, podia
Olha,
ter o verde, mas não sei. Eu acho que vegano podia ter vindo aí outra coisa.
pois é, porque assim era planeta vegano, mas se eu não tivesse visto eles escolhendo, eu poderia dizer que era um planeta, eu poderia até dizer que era um planeta slime, igual da ela, sinceramente, porque para mim aquilo estava muito mais amoeba do que vegano. Aquele tom de verde não me passa vegano nem aqui nem na China. E assim, o que é que eu acho? O desastre, na verdade, peraí, vou reformular. A gente sempre fala que quem é da família Brasil é a Vanessa. Porém, para mim é o desastre, porque ele fez tal qual a Jéssica e inventou o conceito ali na hora. Quem não lembra da Jéssica falando que as bolinhas maiores são os pais, as menores são os filhos e as linhas são as linhas de pensamento? Para mim, o desastre foi pelo mesmo, mesma cartilha, mesmo caminho e, né, deu nisso. Mas a Jéssica foi pro flop na época. Agora, o desastre, dá bem que ele conseguiu se salvar. Pontos aí pro carisma, então.
E agora da parte do flop, por exemplo, a Luna, eu acho que foi um flop pendendo pro salvo. Umas duas próteses ali para remeter um alienígena mais de cara, eu acho que ela tinha se salvado, né? Eu acho que ela tinha ido se salvado. A Fara do Sonho, eu acho que deu tudo errado. Começo de um sonho virou pesadelo, né? Assim, tudinho. A Alissa, concordo também, ela foi muito. Tá parecendo mais como se fosse um, sei lá, um personagem de Frozen novo, né? Do Frozen 3 que vem aí, que não sei como é, mas eu acho que ficou realmente quando a Lorelai falou, se eu não me engano, foi ela também que falou da questão natalina. Então eu acho que ficou, principalmente quando ela botou essas bolinhas brancas, ficou mais natalina ainda. Eu acho que. E ela conseguiu ir pro flop, a Alissa, num planeta que é um planeta bom. O tema gelo era interessante, dava para sair coisa boa daí, de um alien gelado, porque, né? De Plutão, por exemplo, dava para sair uma coisa legal, uma coisa mais trabalhada. E ela se perdeu quando começou a dar muita desculpa, né? Não soube vender o peixe dela. Devia ter feito que nem o desastre, começar a voar, né? Vai, solta a imaginação aí, gata. Vai, faz teu corre. Agora, a Ivy, do Penta Radioativo, concordo também que a questão espelhada ficou boa. Mas aí, Kai, sabe que assim, quando você falou que o desastre parecia do Planeta Slime, o desastre tá parecendo também do Planeta de Radioativo. Porque você lembra quando o Fi falou que quando de questão de radiação podia ser de lugares que nascem de outro canto, tipo, né, assim, tipo, não necessariamente os olhos extra que você vai nascer na testa ou vai nascer perto do outro, pode nascer na boca. Eu acho que o desastre pendeu pra essa coisa radioativa, porque por mais que um verde radioativo seja previsível, eu conseguiria dizer que ele é um planeta radioativo com essa maquiagem que ele diz ser vegana. Então, assim, eu acho que esse tipo de maquiagem na Ivy, ela teria se salvado, esse conceito. Botava uma boca, sei lá, no meio da testa e com esse tom verde que ele botou, eu acho que teria sido radioativo, eu acho que teria feito pelo menos para ser salva, ela teria feito o requisito. Então, eu acho que podia ter melhorado nisso, nessa questão de gerenciamento e de foco do que vai fazer. Ela podia ter feito isso também, por mais que tivesse dois verdes, o dela também, ela podia vender, né? Dizer assim, ah, é verde porque é verde radioativo e etc. Então, não sei. E eu acho que o que pesou um pouco também na Ivy dela ir pro flop em si foi porque ela reaproveitou um pouco da maquiagem que tava, né? Porque isso é uma faca de dois gumes. Reaproveitar às vezes pode ser bom, reaproveitar às vezes pode ser ruim. Depende do mood dos jurados, depende de quem tiver na bancada.
Inclusive, eu acho que isso é um recado para quem pretende cantar as próximas temporadas do Corrida, gente. Quando foi a terceira temporada, o episódio da maquiagem, né, a maquiagem artística foi o segundo. Da segunda temporada, se eu não me engano, da quarta temporada, se eu não me engano, também foi o segundo episódio. Então, parem de ir com um look perfeito para o segundo episódio, porque aí vocês vão ter problemas. Vamos fazer igual, tipo, o Wilson, bota uma camiseta e vai.
Que nem o Wes que botava o pijama, né? Assim, o Caron botava o Chris, no caso, Cris botava pijama e ia, né? Então, tem que ser assim. É um ponto que eu falei isso com um amigo meu começando no WhatsApp, que podia, eles também, eles estão indo muito bem produzidos para as provas, mas tem que ter cuidado que nem todo vestimento, nem todo traje casa com a temática, né? E é mais um trabalho você retirar toda a maquiagem, não adianta ficar com aquela maquiagem 5 segundos da edição e já ter que tirar por causa da prova. Eu acho que eles podem mostrar mais que são bons de maquiagem, de looks, nas provas e deixar para entregar esses looks depois, numa reunião, numa final, etc. Porque, né, é muito exagero o que estão trazendo, mas cada um sabe o que tá fazendo, mas fica aí esse recado, dá para ir um pouco simples para surpreender. Eu, por exemplo, se soubesse trabalhar com maquiagem, fosse um blogueiro e fosse para a Corrida das Blogueiras, né, assim, tentar a sorte lá e eles me selecionassem, eu não iria mega produzir nenhum episódio. Eu ia bem simplesinho, porque tudo que eu entregasse depois disso seria surpreendente, porque ninguém esperaria de mim, porque eu não mostrei nenhuma vez isso, sabe? Então, assim, se você já chega com, por exemplo, que nem aluna chega com Edwards Mão de Tesoura, você espera uma coisa grande dela, ela não entregou uma coisa tão grande assim, né? E isso pode, de certa forma, querendo ou não, interferir no julgamento, dizendo, nossa, ela tava melhor antes de fazer a prova. Então, tem que ter cuidado com isso para ver no que vai dar.
Só uma erratazinha aqui. Acabei de checar. O episódio da maquiagem artística no, na quarta temporada foi o 3. Ainda sem assim, começo de temporada, mas, né? Fica aí o recado.
É, a diferença, eu acho que para essa que veio cedo, entre aspas, é porque veio com mais gente no cast, né? Porque assim, né, teve mais gente aí, veio com mais gente, mas eu acho que tem que se preparar. Porque mesmo não vindo na segunda, pode vir, não vem. Eu acho que não vai ter um ano que Diva Depressão não vai colocar make artística, gente, na Corrida das Blogueiras. É impossível, né? Então, fiquem atentos mesmo para as próximas temporadas. E como eu falei dos resultados, né, o Wilson venceu a prova, e com ela, Leone e Vanessa como destaques positivos. Luísa, foi um resultado coerente para você? Você concordou com a vitória e com o que foi feito? Assim, tipo, o Wilson realmente mereceu vencer essa prova?
Concordo, eu concordo que ele mereceu, porque para mim realmente imprimiu o Alien, trouxe a coisa do deserto. Ele foi coerente na história dele também, para justificar as escolhas ali de situações que ele usou, de posicionamentos também, como que ele fez o nariz, o que ele fez na boca, o que ele fez na cabeça, as próteses. Eu achei que ele foi o mais completo assim do pessoal que ficou entre os destaques. A ela, para mim, ficou muito boa também. Eu acho que se não fosse o Wilson, eu teria dado para ela, porque eu achei que o resultado dela ficou bom. Da Vanessa também ficou bom. Eu acho que ela conseguiu juntar bem a coisa do inseto com a coisa do Arlen. Quem mais que tinha ficado no top mesmo?
O Leone.
O Leone, eu gostei, mas para mim, beirou o safe. O Leone, eu gostei, para mim, beirou o safe, porque poderia fácil, como até falaram no lounge, ser confundido com maquete de ciências, faça um vulcão. Poderia ser fácil ser confundido com aquilo, mas ele mandou bem na maquiagem. Eu gostei. Então, eu concordo com as escolhas.
Olha, mas antes da gente ir pro flop, tem um ponto que foi mostrado na prova em si, que quando a Vanessa ofereceu ajuda para quem quisesse tirar dúvidas de maquiagem artística com ela, né? Porque a gata trabalha com isso e dá aula sobre isso, né? E se tratando de uma competição, isto é, mais uma vez, como eu falar, uma faca de dois gumes, porque tem um ponto positivo que ela conquista aliados, né? Que talvez quando ela precisar de ajuda, as pessoas que ela ajudou agora podem retribuir. E o negativo é que as pessoas podem ir melhor que ela e ela acaba indo pro flop porque ajudou muita gente. Luiz, o que você achou dessa atitude dela, vendo do âmbito reality show, vendo do âmbito participante, do âmbito humano e etc. Você faria isso se fosse ela? Você tivesse e não soubesse fazer alguma coisa? Queria que tivesse alguém como a Vanessa Brasil para lhe dar uma dica?
Sim. Se eu estivesse numa posição que, assim, eu estou muito confortável com o meu trabalho, então já estou com bastante coisa adiantada, eu sei que não vai me prejudicar, eu tiraria, assim, um tempo para dar uma dica, para dar uma ajuda, sabe? Eu acho que é aquele negócio, né? Eu estou numa competição, estou numa competição. Eu sei que para eu ganhar, outras pessoas têm que perder. Eu sei, mas ao mesmo tempo eu não acredito na coisa do trabalho sujo, sabe? Eu quero que a gente compita, letras por amor. Que a gente vai competir de igual para igual e que vença o melhor, vença quem sai melhor. Não acredito em querer ferrar os outros para eu parecer melhor, sabe? Então, acho que a Vanessa está correta. Se ela entende do assunto, se ela sabia que daria tempo dela resolver o lado dela, dela não se prejudicar e ajudar os outros, fez o correto. E se eu fosse a pessoa da dificuldade, eu gostaria que alguém, mesmo que não, nem parasse para me ajudar, mas falasse, ó, usa aquele produto ali, ou tenta fazer dessa forma, só falando mesmo, dando dicas, eu acho que eu já ficaria feliz. Então, eu faria, assim, o que a Vanessa fez. Eu achei muito interessante, achei muito bonito. Muito humano, muito reality show, muito parabéns, Vanessa Brasil.
E a minha análise agora foi puxando para uma parte também de reality show, porque elas estão no reality show, né? Eles todos estão. E que é um reality show com votação popular. Ou seja, você também tem que jogar com o público. Seja de forma consciente ou forma inconsciente. Tem que estar conquistando sua base para, se você chegar na final, ter simpatia de muita gente e receber os votos dessas queridas, né? Desses queridos, para vencer e conquistar a coroa de cola quente. Então eu acho que isso contou de forma positiva, porque eu vi muitos comentários no Twitter, porque eu assisto o programa olhando pelo celular, pela hashtag do programa, para ver o que estão comentando, até para ter uma noção do que trazer aqui pro podcast. E tanto o Twitter como o Instagram, né, estavam com comentários super positivos sobre o que ela fez. Então, para ela, foi bom. E tem aquela coisa, né, se você se garante, você vai se garantir de qualquer forma. Se a gata trabalha com isso e dá aula com isso, ela tem um cacife para ajudar as pessoas e entregar uma coisa boa, que foi o que aconteceu. Né? Ela entregou uma coisa muito boa e ajudou, na medida do possível, como pôde as pessoas. Então, para mim, foi um ponto positivo ela ter feito isso. Porque, como eu falei, é reality show e ela precisa de fãs. Sendo isso feito de forma consciente ou não, ela conquistou aí. E foi isso que rendeu para ela bons frutos, né, de aceitação do público. Agora, indo pro flop, a Alissa, Fora do Som e a Luna se enfrentaram no desafio de fazer uma make meio a meio com Halloween e a make normal de bonita, né? E o eliminado a gente vai saber semana que vem. Mas antes a gente viu que o Wilson pôde salvar uma pessoa e salvou a Ivy. Luísa, boa escolha, foi estratégico, a justificativa do Wilson fez sentido. E aí, o que você achou dessa escolha dele, ou você achava que ele deveria ter salvo outra pessoa?
Olha, eu acho que ele foi fiel ao que ele estava sentindo. Se ele acha que a Ivy é a pessoa mais próxima dele, seja de proximidade de lugar que senta lá no QG, ou se eles realmente estão cultivando uma amizade aí nos bastidores. Eu acho ok, eu não vou questionar a justificativa dele quanto a isso, mas eu acho que no lugar dele eu tinha salvado a Luna, pelo simples fato de, pô, vai mandar a menina dois flops seguidos. E a maquiagem dela também não tava, sabe, das quatro ali, a Luna, pra mim, era o que tava mais próximo de um alien, sendo bem sincera.
É, ele seguiu o coração, né? Cada um tem que arcar com as suas escolhas e com suas consequências, mas pelo visto não teve nenhum respingo negativo. Não sei diante do público, essa parte eu não consegui ver se as pessoas gostaram muito ou não, mas diante dos participantes pareceu de boas no lounge, né? Tudo legal, mas eu também não teria salvo a Ivy, não. Eu acho que, até por sinal, ela seria potencialmente eliminada da semana, talvez. Eu acho que isso podia acontecer. Então, com esse salvamento, a Ivy sendo salva, no caso pelo Wilson, os rumos do Corridas Blogueiras mudou, né? Porque eu acho que ela podia estar ali, concordo com a Luísa, quando falou que a Luna era que estava mais perto de um alienígena, mas é que cada um tem sua estratégia, e vamos ver mais pra frente se essa estratégia dele foi boa ou não. Agora, se tratando do flop, né, que eles fizeram isso, eu acho que a Luna se salva, mesmo não tendo make de bonita, tão bonita, mas a make de Halloween, pra mim, a dela foi a melhor das três apresentadas, né? Ela conseguiu entregar uma coisa muito mais Halloween, assim, de cara. E eu não sei qual é o critério, mas, assim, oficial que vão usar, mas eu achei que a fada, talvez, pendesse pro lado dela. Ou aí eu fico em dúvida. Eu realmente tô em dúvida, assim, pra quem vai sair desse flop. E você, Luísa, quem acha que sai?
Eu acho que a fada vai rodar. Porque, sabe, todas elas tiveram ali os mesmos materiais para fazer, só que eu senti que a Alissa e a Luna conseguiram camuflar um pouco melhor ali o algodão com a cola. A fada parece que ela só grudou o algodão, tentou camuflar o máximo que pôde, mas não deu muito certo. E para uma pessoa que todo mundo já conhece como uma rainha do challenge, uma rainha da maquiagem artística, pode ter deixado a desejar. A gente sabe que o tempo é curto, não é o mesmo trabalho que você faria em casa com o tempo de sobra, com os materiais que você já conhece, mas ainda assim, expectativas foram criadas sobre a fada do sonho e, infelizmente, eu acho que ela não cumpriu com essas expectativas. E sobre a make da Luna também, ela não fez a make de bonita que a gente espera, tipo, de uma blogueira comum, mas ela fez a make de bonita, que é a make que é a marca registrada dela, com aquele delineado gráfico e tudo mais. Então, eu acho que ela realmente, se tivesse que salvar alguém antes do resultado semana que vem, eu acho que a Luna teria se salvado.
Mas isso, realmente, a gente só vai descobrir semana que vem no começo do episódio. E semana que vem a gente vai estar comentando aqui sobre a eliminação, se a gente vai concordar ou não. Mas critérios são dados e critérios, né, dos jurados. Vai depender muito também da percepção de cada um. Às vezes pode não ser unânime, né? Pode ser unânime o resultado. Mas a gente vai descobrir. Antes de continuar, que a gente vai falar daqui a pouco lá onde as blogueiras, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira, falando da corrida, né? Já que esperamos sair o lounge na quinta, a gente assiste na quinta, espera um pouquinho e começa a gravar e traz um conteúdo mais completinho, mais redondinho para vocês. Então, vou ouvir a gente por todos os lugares. Se estiver ouvindo a gente pelo YouTube, gente, eu recomendo, porque no YouTube eu posto só pro meu canal quando tá tendo vídeos, mas é melhor vir para as plataformas, porque no YouTube sai a 4 a 5 dias depois que sai das plataformas. Então, procura entre as plataformas, avalia com 5 estrelas, dá like, tá aqui stream na gente, porque isso é bem legal, para aparecer bem na retrospectiva de fim do Spotify, né, gente? É sobre isso. E como essa semana teve a final do Drag Race Brasil, tá tendo dobradinha, né? Porque ontem saiu o episódio da final, onde eu, a Luísa e a Camponeusa analisamos tudo o que rolou, gente. Vão lá, porque a gente falou de polêmicas, falou de lip-syncs, falou de escolhas das músicas, falou do resultado, falou das controvérsias com o público, da edição, foi o que a gente achou da Greg, da Bruna, de Dudu. Então, vão lá ouvir que tá bem legal, porque a gente falou muito e falou tudo. Vão lá ouvir que é certeza que a gente puxou as orelhas de quem deveria ser puxado. Agora, vamos para o Lounge das Blogueiras, que foi exibido nesta quinta, 16 de novembro, e a prova já começou assim. A prova não, a pergunta foi que eles tinham que citar alguém que prometeu e não entregou nessa prova. E também tivemos alguns relatos, como a Ivy falando de sua crise de ansiedade, e alguns participantes usando o tempo de tela para se exaltar e exaltar o coleguinha. E aí, Luiz, o que você achou desse Lounge das Blogueiras que, ao contrário da semana passada, não deu barraco? Eles estavam bem conformados e se amando demais até.
Olha, veio o BBB do amor, finalmente veio, Thiago Abravanel, você me paga. Gente, esse lounge, para mim, foi a política da boa vizinhança, porque semana passada tava Alissa versus o Wilson, Alissa versus Fada, Fada versus Barbite, um tacando coisa na cara do outro. Eu acho que a Barbite até veio para crime, né? Porque semana passada a Fada tinha falado que ela. Ah, eu não te vejo muito bem na maquiagem artística. Ok, a Barbie, ela entregou uma maquiagem perfeita? Não, mas ela entregou o suficiente para não ir para o flop. Então, para mim, já é uma coisa a favor dela. Também tenho que deixar. Não posso deixar de comentar o fato da Barbie ter entrado com o look inspirado por La Veneno, porque incrível. Eu tô deitando para a Barbie, gente, vou ser bem sincera. Mas, assim. Esse lounge, para mim, foi muito política da boa vizinhança, muito. Ai, amigo, me desculpa, eu vou ter que citar você, porque para mim, eu achava que você ia entregar mais, eu achava que não sei o quê, e ficava, não, tudo bem, tem que falar alguém, tá, tá, tá. Gente, que falta faz, né? Que falta faz um Eric Neto, que falta faz uma Dakota Monteiro nesse elenco? Servir reality show, servir treta de verdade, ai. Saudade da quarta temporada. Estou com saudade.
Eu acho que esse lounge mostrou que é dos extremos. Já que eu falei de que a gente falou Drag Race Brasil, né, agora há pouco, é curioso porque, assim, Drag Race Brasil tinha um excesso de shade que cruzou alguns pontos. Nesse, tá vendo que também a falta de shade também não é. Os extremos não combinam, gente, né? É pra ter shade numa medida certa. Não pode ter demais, mas também não pode ter de menos, né? Tivemos dois exemplos aí bem grandes agora aí desses reality shows, mas eu acho que eles estão com muito medo de cancelamento, será? Política de boa vizinhança, como você falou, Luiz. Então, eu acho, não sei. Mas, particularmente, eu acho que está faltando um foco desse povo em focar em responder à pergunta que está sendo feita, né? Porque eles estão fugindo muito do assunto. Por mais que ano passado tivesse o lounge das blogueiras também e não tivesse alguém para direcioná-los, eles conseguiam fazer as tretas e os atritos e os shades com base nas respostas das perguntas feitas semanalmente. Esse ano não está tendo isso, está cada um atropelando o outro, está cada um mudando completamente o foco. Em vez de alguns dizerem, e antes até de dizerem a pessoa que entregou tudo, a pessoa estava pegando muito tempo pra fazer, porque eu, quando peguei o meu planeta, eu queria fazer isso, eu fiz isso, eu acho que eu trouxe isso, eu acho que eu queria botar isso. Não precisa essa autoafirmação. Eu sei que vocês têm que se promover, mas vocês também têm que seguir o roteiro das perguntas e porque é tempo de tela. Acabou que o lounge dessa semana, por exemplo, ficou perdido. né? Tiveram que tirar, fazer uma limonada desses limões soltos, porque não é questão de edição, porque eles mudam muito de assunto. Você também acha isso, Luísa?
Eu também acho isso, porque assim, por exemplo, semana passada, uma coisa que eu reparei foi que eles pegaram o cartão com a pergunta e já começaram a debater. E aí o pessoal que foi pro flop voltou e entrou na conversa. Essa semana eles estavam muito no, ai, mas eu queria ter feito isso. Ah, mas eu peguei o planeta que fulana queria. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Gente, deixa pra falar isso depois que der a resposta, sabe? Tipo, ah, quem eu acho que prometeu muito e não entregou? Eu acho que foi fulano, porque fez todo um discurso de, ah, eu peguei esse planeta, era o que eu queria desde o começo, lá, 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 lá. E saiu péssimo. Eu, se tivesse pego, aí eu acho que a ordem dos fatores alteraria muito a soma nesse caso. Alteraria muito o resultado. E eles ainda estão nessa coisa de, tipo, parece batalha de ego, às vezes, porque, ai, porque eu fiz, ai, porque falaram mal e agora eu fui e entreguei. Pessoal, vamos ganhar tempo de tela criando um pouquinho de treta, mas de forma saudável, pelo amor de Deus. Não é para cometer crimes igual sendo do Drag Race Brasil. Já vou pedindo aí com toda a calma do mundo. Não dá para virar o BBB do amor, mas também não pode virar a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, no caso.
É, eles focaram muito nisso e eu acho que isso perde o ponto e perde o fio da meada, né? Você fica sem entender mais que parte de perguntas estão, em que assuntos estão. Então, por favor, gente, vamos focar. E o pior é que a gente não pode nem pedir, né? Porque a temporada já tá gravada. Então é torcer pra eles terem melhorado no decorrer dos episódios, mas eu achei muito isso. Tem muitas desculpas, seja positivas pelo desempenho ter sido bom, como pelo desempenho ter sido ruim. Isso é normal, mas tem coisas que você fala no confessionário, você faz um. Cria conteúdo pro seu canal explicando, que também vai engajar do mesmo jeito. E eu acho que falta malícia numas pessoas aí, né? Pra ter um tato pra reality show. Que até o momento, gente, eu sei que esses dois episódios são poucos, mas até o momento, o cast da quarta temporada tá comendo esse com farofa no quesito desenvoltura no lounge das blogueiras. Né? Então, pra mim, eles estão sabendo como falar. Tá passando uma feira, mudando muito de assunto. Então, essa parte aí, pra mim, tá destoando, porque o lounge. É porque eu fico muito nisso. Né? Tem uma pergunta, respondam a pergunta e criem os assuntos com base nas respostas. Não fiquem trazendo outras coisas, né? Foco nisso. Foco, força e fé, como diz, né? Pra eles continuarem assim. Mas, vamos ver, né? No que vai acontecer. Agora, a gente vai falar do destaque do episódio, né? Que a gente está trazendo agora, que é toda semana, cada um de nós aqui da bancada e convidado quando tivermos, escolheremos um participante com destaque com base em qualquer critério, seja pessoal, seja por algo que ele disse, algo que deixou dizer, seja pelo episódio principal ou pelo lounge, seja pelo conjunto da obra, cada um seguirá seu coração. E hoje, como nós estamos em dois aqui de novo, cada um vai trazer um. Ou pode dar empate e a Luísa trazer o mesmo, ou a gente pode trazer diferente. A gente vai descobrir agora. E aí, Luísa, quem para você é o destaque do segundo episódio da Corrida das Blogueiras, ano 5, e por quê?
Eu vou destacar o Sadraque, porque ele é uma pessoa assim que eu estou começando a me aproximar mais dele, sabe? É uma pessoa que no primeiro episódio eu já fiquei feliz com ele ali, não conheci o trabalho dele. E agora no segundo, eu acho que ele merecia até um pouquinho mais de destaque ali nos resultados da prova, né, no desempenho. Mas ele, enquanto pessoa, é uma pessoa que eu estou gostando de acompanhar, então para mim eu vou dar o destaque para ele essa semana.
Olha aí, Sadraque, mais um destaque para ele, né? Porque ele veio semana passada, ele e o Leone, minhas escolhas da Neuza, mas veio aí. A minha escolha, gente, vai ser a Vanessa Brasil, não só pela make maravilhosa que ele entregou, mas mostrou que realmente entende disso, e nesse quesito pode deixar muito participante comendo poeira e muito participante com medo, né? De enfrentá-las em flop, que tem maquiagem, com coisas do tipo. Então também ganhou pontos para mim positivos, porque ela quis ajudar, né? E prestar ajuda, prestar conselhos para os participantes, foi legal isso, como falo, para o jogo externo também é bom. Agora eu também trago ela com uma pitada de destaque negativo, né? Porque assim, eu tô trazendo a pessoa com dualidade aqui, porque o que foi ela metendo a Lorelai, né? A vovozinha, Lorelai, Lori. Do meio do nada, sobre a maquiagem dela também tá um pouco mais. Não assim com essa palavra, mas eu vou citar entre aspas. Simples. Não foi essa palavra que ela usou, mas quem assistiu lá o Lounge da Blogueira vai entender. E foi sem sentido. Eu só achei que a
Pois
resposta da fada foi ótima, dizendo que ela é jurada, ela pode. Mas não foi uma pouquinha nada a ver, né, Luísa? Trazer isso do nada?
é. Eu achei nada a ver, porque assim, eu pelo menos no momento que eu vi as fotos promocionais dos jurados, eu saquei na hora que a Lorelai estava fazendo uma referência a Juno Birch, que é uma drag queen cuja estética é de alien, e ela basicamente vai pintar aí a sua pele de alguma cor pastel. Já vi a Juno Birch de azul, já vi de lilás, são sempre cores de pastel, e ela parece uma dona de casa ali dos anos 50, na estética, só que alien. Então, quando eu bati o olho na Lorelai, eu falei: a referência dela é de Juno Birch, combina, é alien. Então, eu acho que nesse ponto foi nada a ver da Vanessa, ou talvez faltou realmente essa referência para ela buscar, para ela fazer a conexão.
Então, mas tá aí, Sadraque e Vanessa Brasil, como destaque do episódio. Semana que vem descobre quem vai ser o destaque do episódio 3, porque vem aí a Publi Secrets, aparentemente em dupla. E eu quero ver como o desastre vai fazer Publi vestido de mulher gato. Então, vamos ver se vai ajudar ou não. Se for Publi de ração ou coisa relacionada a gato, vai ser uma ótima sacada. Mas a gente vai descobrir semana que vem. Então é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Quem quiser mandar sugestão de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com, as minhas redes sociais, a da Luísa e a da Neuza também, que nós somos a bancada fixa, vão estar na descrição do episódio. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta comentando Corrida das Blogueiras e vamos ver o que esse cast aprontou, e eu espero que tenha melhorado no lounge. Até lá e tchau!
Tchau!